Vamos começar mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que falamos sobre vários assuntos relacionados à viagem, turismo, gastronomia e cultura. Eu sou a Bárbara, produtora e apresentadora do podcast, e tô sempre aqui com vocês todo dia 1º e 15. O papo de hoje vai mesclar assuntos de viagem e empreendedorismo, então seja super bem-vindo, Ricardo, CEO da Ólito Viagens.
Olá, boa tarde. Olá, né? Boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar escutando. Mas eu quero me apresentar, eu sou o Ricardo Ólito, dono da Ólito Viagens, e tô aqui para bater um papo com a Bárbara, né, para falar um pouquinho sobre essa minha paixão por viajar, que se tornou o meu emprego, se tornou a minha empresa, né, e hoje eu tô aí viajando e trabalhando, empreendendo, né, dessa, mesmo viajando, mesmo com a minha paixão de viajar, consigo unir as duas coisas.
Eu queria começar te perguntando justamente sobre isso, como que você começou a ter interesse pelo universo das viagens? Foi uma coisa que desde pequeno você tinha essa vontade de viajar? Ou foi uma coisa que ao longo da vida você foi criando esse interesse?
Ah, desde pequeno, assim, meus pais, né, eram assim, eles sempre que podiam estavam viajando, feriados, final de ano. Então, assim, principalmente para mim são duas datas muito importantes que me remete muito à minha infância, que é geralmente Réveillon e Carnaval. O Carnaval era uma data sagrada para o meu pai, assim, eu lembro a gente muito pequeno, todo Carnaval a gente acontecia o que acontecesse e a gente estava na praia, estava viajando. E ele sempre foi de viajar finais de semana, e aí eu fui criando isso também, né? Fui crescendo, fui desenvolvendo isso. E depois de um tempo, né, me mudei. Assim, as viagens internacionais começaram depois que eu terminei a faculdade. Antes era só mesmo viagens próximas à minha cidade, pra praia, essas coisas, né? Os congressos ali de faculdade, eu queria em todos, fui em muitos nos anos de faculdade. Mas eu sempre gostei muito de viajar, muito. Até finais de semana, assim, eu tinha amigos. A gente sempre viajava, assim, a gente já viajava no final de semana, já planejando o próximo. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar também com viagens.
Você se formou em qual curso que foi?
Eu sou formado em administração, só que eu comecei a trabalhar numa fábrica de colchões como representante comercial. Então, viajava a semana toda, né? E, tipo, vários destinos, vários lugares, várias regiões. E a viagem sempre teve muito presente na minha vida, né? Depois de um tempo trabalhando com essa representação, eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu ia ficar 6 meses em Dublin, somente para fazer um curso de inglês e voltar, né, para esse trabalho. Só que aí, chegou lá, assim, esse bichinho da viagem me mordeu com mais força e eu acabei e comecei a viajar muito, né? Então, assim, lá era muito fácil, né? Eram voos muito baratos ali dentro da Europa. A gente tinha Ryanair com preços assim. Eu já fui para Londres uma vez pagando 10 euros, né? Era 9,99 a ida e 1 centavo de euro a volta. Então, assim,
gente, isso é surreal, né? E também tem a questão da proximidade, porque, assim, a gente saindo aqui do Brasil, você vai viajar pra lá pelo menos 11 horas de voo. Ali, você já tá muito próximo, então dá pra fazer num final de semana, né?
Sim. E ali de Dublin, né, por ser hub da Ryanair, a gente tinha muitas opções de voos e voos muito baratos. Então, eu comecei a viajar e eu trabalhava e toda oportunidade que tinha, a gente trabalhava X horas, ganhava tantos dias de folga. Então, assim, era trabalhar X horas para ter tantos dias de folga para viajar. E, assim, foi muito bom. Acabei ficando lá por 3 anos. Viajei muito, conheci muita coisa, realizei muitos sonhos. Inclusive, um dos maiores, assim, eu não sou fã de Fórmula 1, mas eu fui para Fórmula 1 em Mônaco. Foi, assim,
nossa, muito, sensacional.
Muito icônico para mim. Foi uma viagem muito icônica, né, que foi essa Fórmula 1. Grécia também, que eu fiz todas as ilhas de barco, assim, percorri todas as ilhas de barco, foi muito legal, muito. Vivi muita coisa, muita, assim, que despertou cada vez mais esse meu interesse por viagem. Então, vem aí já, né, comigo há muito tempo.
E em que momento foi que você fez essa transição de parar de trabalhar com as vendas nessa empresa e passou a empreender no mundo das viagens?
Quando eu saí dessa empresa e fui para Irlanda, lá eu também tinha trabalhos regulares, né? Como todo imigrante. Eu voltei para o Brasil e fui empreender. Eu me mudei para São Paulo, já abri uma agência em São Paulo e numa outra área, né? E de contratação, na área de alimentação. E aí depois conheci o mundo das milhas, né? Eu já gostava de viajar, já viajava muito, conheci o mundo das milhas. E aí foi um processo maior, porque aí eu comecei a fabricar muitas milhas para viajar, depois emitia bilhetes para amigos. E aí, na sequência, isso foi crescendo, 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 crescendo. E eu nunca tive escritório físico. É, eu sempre trabalhei, por gostar muito de viajar, eu estava fazendo, né, trabalhando, ganhando dinheiro ali e viajando da mesma forma. E isso cresceu de uma forma muito natural. Então, isso foi assim que aconteceu, realmente de uma forma natural. E muita gente me pergunta assim, ah, mas sua empresa... É, na pandemia, você resolveu transformar tudo para 100%? Eu falo, não, menina, minha empresa já era 100% digital antes mesmo de nem imaginar a pandemia.
Virar moda,
é,
né?
Assim, eu já trabalhava do modo online desde 2017, final de 16 para 17. Então, a empresa nasceu ali em 2017, né? E já nasceu dessa forma, já nasceu online, eu viajando. E aí, conforme ela foi crescendo, a gente foi se adaptando, né? Assim, hoje eu tenho equipe que está tanto no Brasil, em algumas cidades do Brasil, e também fora do Brasil. Então, hoje eu tenho pessoal da minha equipe que mora em Portugal, que mora na Irlanda, que mora na Suíça, que mora na Espanha. Então, a gente tem isso, né? Trabalhamos de forma online, mas integrados. E isso foi crescendo de forma natural. E cada vez mais, eu sempre buscando ferramentas para que isso se torne uma coisa cada dia mais funcional. E hoje a gente tem uma equipe muito bem alinhada com programas e equipe. Então, a gente teve essa união aí, realmente, né, da internet e dos sistemas que trouxeram essa facilidade. Hoje o trabalho é muito mais fácil justamente por isso. Essa junção aí mesmo de facilidade, de modernidade, de internet, né, de sistemas. Então, isso hoje, com certeza, deixou tudo muito mais fácil.
Até curioso você comentar dessa questão de, assim, de ser tudo digital e tudo mais, porque hoje, quando a gente está gravando esse episódio, você está em Buenos Aires, né, isso. Na Argentina. Como que você faz para conciliar, que você é como se fosse um nômade digital, ou você tem uma base aqui no Brasil? Como que você se organiza para ir tocando essa parte, assim, da sua vida pessoal com a vida profissional?
Então, hoje eu tenho... O que eu fiz, né? Eu tenho hoje pontos de apoio. Eu tenho também apartamentos que estão locados no Airbnb, né? Então, esses apartamentos, eles me geram renda para que eu esteja em outros também. Nesse momento, eu estou no Airbnb, né, aqui. E quando eu vou para Belo Horizonte, para São Paulo, eu tenho esses apartamentos, né, que eu posso ficar. Mas tem tempo que eu não vou neles. Porque até mesmo quando eu estive em BH na última vez e não consegui. É ficar no meu apartamento porque estava cheio, estava locado. Então, hoje, basicamente, eu moro em Airbnb. Eu estou sempre mudando de um para outro, de um para outro. Eu agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava na Europa. Eu fiquei um mês na Europa. E aí, fiquei uma semana em cada lugar, mais uma semana em cada Airbnb diferente. E aí, aqui em Buenos Aires, por exemplo, eu aloquei esse apartamento para um mês. Mas eu estou sempre, assim, né, viajando. E sempre ficando em Airbnb. Justamente também por essa questão do trabalho, internet. Geralmente, internet em hotel não é tão boa igual a gente tem em apartamento. E essa estrutura mesmo de casa, né? Hoje eu consigo identificar os lugares que eu fico como casa. É, então, é bem legal. Eu agora mesmo, essa semana, eu vou para Ushuaia. E vou ficar no apartamento também, justamente por isso. Eu tento sempre conciliar as duas coisas, né? Conhecer os lugares, viver os lugares e trabalhando, né? Eu também não consigo parar de trabalhar. Meu trabalho, ele é 24/7, é todos os dias. Eu não tenho essa mais, assim, feriado, final de semana, que eu consiga desligar 100%. Isso, para mim, desde que eu abri a agência, é impossível, né? Eu nunca desligo 100%. Eu tô sempre cuidando ali dos passageiros que tem para embarcar, né, check-in, acompanhar muita gente que está viajando pela primeira vez, viaja muito com a gente, né? A gente trabalha muito com o público de Portugal, de brasileiros que se mudam para a Europa. Então a gente tem todo um cuidado, todo um suporte que a gente dá ali para eles, independente do dia, se é feriado, se é final de semana, a gente está ali sempre preparado mesmo para ajudar.
Aproveitando então esse ponto que você tocou de como que funciona o relacionamento com os clientes, eu acho que é muito importante a gente explicar isso para os nossos ouvintes, né? Quais são os serviços que a Olito oferece, né? Então, assim, uma pessoa vai, quer viajar, quer tirar uma primeira viagem internacional, por exemplo, do papel, como que funciona, o que, que ela pode esperar e como que ela pode contar com a Olito nesse processo?
A gente dá todo o suporte, né? Desde o primeiro contato ali, quando a pessoa entra em contato com a gente através do WhatsApp, um dos agentes, a gente tem um número de contato que todos os agentes, eles atendem, né, através desse número. Então, as pessoas que elas entram em contato, ali elas vão ser atendidas para o atendente que estiver disponível no momento. Vai cair para ele ali e ele vai fazer o atendimento, desde do processo de cotar, né, direcionar a pessoa para o melhor voo, porque assim, às vezes a pessoa acha que ela tem que sair de São Paulo, que ela tem que sair do Rio, mas ela mora em Porto Velho, né? Então ela acha assim, ah não, mas o voo internacional é só de São Paulo. Não, a gente já faz todo esse primeiro contato, a gente explica tudo, todo o processo, as melhores rotas, questão de datas, porque muita gente quando vai fazer uma viagem internacional, ela não tem uma ideia assim, né, fixa de quando ela quer ir. Então a gente tenta direcionar desde esse primeiro momento, explicando tudo isso, rotas e todo esse processo, né, de voos, companhia aérea, e explicando do suporte também, né, que a gente dá todo esse suporte aí na viagem da pessoa. E geralmente, se é hotel, se a pessoa vai para visitar parente, então a gente sempre identifica primeiro qual que é a viagem e dá o suporte ideal para o que a pessoa precisa.
Uhum. E você comentou que tem muita gente, principalmente de Portugal, então o foco principal da agência são as passagens internacionais, né?
Isso. A gente são todos, né? Qualquer passagem aérea. Mas hoje, acho que 80% do nosso público hoje são pessoas que estão se mudando para Portugal, que estão se mudando para a Europa, né? É Portugal que é sempre a porta ali, a entrada dos brasileiros. Mas muita gente da Espanha, muita gente da Irlanda, né? Muita gente que vai fazer intercâmbio na Irlanda, a gente tem muito, muito cliente na Irlanda. França aumentou muito também, Londres, acho que tem ficado mais fácil, né? Para a cabeça das pessoas que entrar em Londres é mais fácil, não é uma coisa tão complicada. As pessoas têm assim, aquela ideia de que Londres é um lugar impossível de se entrar, e não é, né? Eu tive lá agora esse mês passado, eu senti muito, muita diferença também em questão de imigração, dos lugares, eu senti muito isso. Já é a sexta vez que eu vou para Londres, e essa vez, agora sim, foi uma das vezes que eu mais me senti tranquilo em passar na imigração, cordialidade mesmo dos agentes de viagem, de imigração, né? Muito, muito, bem, bem tranquilo mesmo. Acho que se popularizou muito nessa questão da viagem. Deixou de ser uma coisa impossível a viagem internacional.
Uhum. Uhum. E você nota alguma mudança de comportamento até das pessoas que buscam as passagens, que estão buscando viagens antes da pandemia e agora? Então, às vezes, algum tipo de destino que, assim, antes da pandemia não era muito procurado e que agora todo mundo quer ir, até mesmo Portugal, você acha que aumentou o número de pessoas que estão indo para lá?
Muito, muito. Eu falei que existe a vida antes da pandemia e depois da pandemia. E eu que trabalho com turismo há muito tempo, eu consegui muito identificar isso. As pessoas hoje, elas estão buscando mais experiências. Elas viram que a vida passa muito rápido. É aquela mesma sensação de quando você tem um parente muito próximo, um amigo muito próximo, que se vai muito novo, né? Então, assim, você fica com aquela sensação ali de que, gente, essa pessoa não viveu, não aproveitou, né? Então, assim, eu venho com uma vida minimalista desde que eu voltei da Irlanda, né? De viver mais essas experiências. Eu sempre gostei de viajar, mas, assim, eu antes eu era muito preocupado em acumular, Muita gente me pergunta até hoje, né, como que eu faço, né, para viver viajando assim. Eu hoje eu tenho uma mala e uma mochila, né? Eu tenho uma mala de 23 quilos, que tem todo tipo de roupa, calor e frio, e tem uma mochila que tem meu computador, celular, carregador, essas coisas. Então, assim, e como eu tenho percebido que mudou a cabeça das pessoas depois da pandemia? As pessoas, elas querem viver, elas querem experiências que elas nunca tiveram acesso. As pessoas, elas, assim, um exemplo, né? Egito, Israel, são viagens, assim, que eram icônicas, mas que não eram procuradas com tanta frequência. Hoje as pessoas querem viver experiências, elas querem viver, elas querem realmente viver, sair do papel, né? Elas estão deixando de acumular coisas para viver experiências. Isso é nítido. E a gente vê isso até em outras reportagens sobre mercado, consumo, né? Como que as pessoas estão diminuindo aquela loucura de trocar celular, de trocar televisão, de trocar geladeira, de acumular roupa, sapato. As pessoas cada vez mais elas estão desacelerando essas compras e aumentando suas experiências. Não só com viagens, mas com indo a bons restaurantes, ou se permitindo experimentar novos restaurantes, novas culinárias, né? As pessoas saíram daquele tradicional, vamos numa churrascaria, vamos numa pizzaria. Hoje as pessoas, elas buscam ali coisas diferentes, né? E tem acontecido isso muito nas viagens, muito, muito. Tem os sonhos, né, principais, que é ali, não dá para fugir de Paris, de Roma. Então, assim, Paris é impossível. Eu tive em Paris também mês passado e eu nunca vi Paris tão cheio. Nunca, assim, impossível, 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 impossível. O ano passado eu tive em Roma também e, assim, é impossível você tirar uma foto ali na Fontana de Trevi. É
E
impossível.
são coisas que às vezes a gente pensa assim, ai, nem é alta temporada, mas tá lotado mesmo assim, né? Não tem mais aquela coisa de, ah, não vá em julho. Não, não vá nunca, né, praticamente, porque sempre vai estar lotado.
Eu ia falar isso agora, porque assim, eu decidi em abril, justamente por isso. Falei assim, eu vou em abril, por quê? Não tá tão frio, não tá tão calor, não é alta temporada, eu vou conseguir aproveitar bem. Todos os lugares estavam muito cheios, mas parecendo agosto, que a Europa, né, geralmente agosto foi muito cheio. Abril tava mais cheio do que agosto. O ano passado, eu fui em agosto, né? Assim que liberou, né? Europa, eu fui ano passado. E aí eu fui para Roma, porque meu voo chegou em Roma, fiquei em Roma uns dias, impossível. Até para comer, era assim, loucura. Aí eu falei assim, ó, esse ano eu vou para lugares menos tão conhecidos. Aí eu fui para Croácia, fui para Albânia. Tava cheio também.
Que legal.
Todos os lugares estavam cheios. Todos, todos, todos. E é isso, e é justamente isso, né? É essa vontade das pessoas de viver. De aproveitar, sabe? De realmente ter experiências, conhecer lugares, porque a gente sabe que a limitação da pandemia trouxe isso muito forte para todo mundo, né? Essa questão de limitar o nosso espaço geográfico.
Sim, total. E essa questão da pandemia também, eu acho que esbarra muito no estilo de vida que você leva hoje em dia. Eu não sei se eu comecei a reparar mais, mas depois da pandemia eu comecei a perceber que muitas pessoas que assim, ah, tô acompanhando no Instagram, não existe mais essa questão de eu moro na cidade de São Paulo e trabalho na cidade de São Paulo e continuo aqui. Então eu comecei, eu acho que é muito, assim, acho que foi um movimento da pandemia e de eu também começar a prestar mais atenção nisso, mas como pessoas que assim, trabalham aqui no Brasil, mas que estão vivendo em outros países e que não tem mais essa coisa do espaço, né? De você tem que estar tá na mesma cidade.
Sim, não. Já tinha isso, né? A gente via isso assim, em startups muito modernas, mas a gente ainda vivia, assim, principalmente a gente que morava, trabalhava em São Paulo, né? Era aquela brincadeira do Faria Limer, né? De estar tá ali, de viver aquilo ali, de estar tá naqueles bares ali. Então, assim, a gente viu que com a pandemia nos mostrou um outro caminho. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas, né? Ela gostou desse outro caminho. Ela conseguiu se adaptar, né, a viver, trabalhar de uma forma online, né, mas assim, concluindo seus objetivos, buscando ali, sei lá, um horário para ir na academia, um horário para buscar o filho na escola, fazer uma comida mais saudável, fazer um exercício. Então, eu acho que assim, os benefícios do mundo online eu acho que eles são muito maiores do que os malefícios, né? E também não é fácil se concentrar, sabe? Trabalhar de casa com
E
todos.
também aquela questão que quando você trabalha de casa, como você não muda de ambiente, tem a pressão de você estar tá sempre trabalhando. Então você se pega 10 horas da noite, você tá trabalhando, porque você não sai, né? Você não se desloca para um escritório externo, né? Então continua sendo o mesmo ambiente, às vezes até as pessoas se cobram para trabalhar mais ainda.
É, eu sofro disso, porque principalmente porque eu tenho demanda todos os dias. Então, os dias que eu tenho passageiros voando no final de semana, né, que é no domingo, no sábado à tarde, domingo, quando tem que fazer alguma coisa, e eu não tenho ninguém da minha equipe de plantão, sou eu que trabalho. Então, eu realmente, assim, e eu tô aqui, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, que me dá todo o suporte. Mas assim, quando eu comecei, né? Eu comecei sozinho, aí contratei a primeira pessoa, depois a segunda. Então, assim, hoje, para ter uma equipe que me dá esse suporte para que eu também, né, consiga tirar uns dias ali mais tranquilos, demorou um pouco. E a tecnologia também me ajuda muito isso, porque hoje a gente tem tudo no celular, né? Então, de qualquer lugar que você está, você consegue resolver as coisas. Mas essa equipe, né? E essa questão de trabalhar todos os dias, isso eu realmente tenho, assim, que eu trabalho realmente 365 dias do ano. Nem que seja uma coisa ou outra para fazer num sábado ou num domingo, mas eu tô sempre ali de plantão.
É, são os benefícios e os malefícios de trabalhar com a internet, né? E você falou a questão, a gente, né, comentou da questão da alta temporada e tudo mais, e eu queria saber sobre passagens. Existe mesmo, pensando mais assim no, nas passagens da Olito, existe aquela história de, ai, na alta temporada realmente vai custar mais caro? Tem alguma época do ano em que a gente encontra mais promoções? Ou isso é balela, a gente consegue encontrar bons preços independente da época?
Isso é bem relativo. É uma coisa que eu sempre falo, né? É aquela velha história. A família e os amigos sempre chegam. Ah, acha essa passagem barata para mim. Aí a pessoa quer viajar dia 20 de dezembro e voltar dia 2 de janeiro. Gente,
Quer ir para Tailândia pagando R$ 800?
isso eu já falo com a pessoa, gente. Isso não existe. Pode existir o quê? Ah, uma promoção de alguma aérea que tenha que você consiga comprar. Mas assim, datas comemorativas, Natal e Réveillon, vai ser sempre caro. Então, assim, se planeje, acompanhe os preços, tem ali uma média de preço. Hoje a gente está falando aqui, né? Assim, a gente está a 6 meses de dezembro. Eu vejo, assim, aqui as vendas saindo, já tem muita gente que já comprou viagem para o Natal e Réveillon, porque é a pessoa que mora no exterior. Ela vem para o Brasil de férias todos os anos. Ela sabe que, assim, depois da pandemia, realmente teve um aumento, assim, absurdo nos valores dos voos. A gente vendia aqui, um trecho que a gente vende muito é BH-Lisboa. Então, a gente vendia isso a 2.890 antes da pandemia, e de volta, voo direto com a TAP. Hoje esse bilhete custa R$ 7.000. Então, ele mais que dobrou. Mais que dobrou.
Caramba!
Então, assim, quando a pessoa vê ali um valor de 5 mil, 5.500, ela compra. Porque ela realmente entende aquele trecho ali, né? Então, assim, existem os meses de baixa temporada? Existem. Que aí são março, abril, até dia 15 de maio ali, a gente considera baixa temporada. E aí depois, 15 de setembro até final de novembro. Geralmente, esses meses são meses considerados de baixa temporada. E que a pessoa consegue preços melhores. Sim, consegue. E é o que eu falo com todo mundo, né? Que me pergunta, geralmente, mesa de bar, sentado numa fila de alguma coisa, aí eu falo que eu tenho agência, a pessoa pergunta. E assim, ah, mas como que eu compro de madrugada? Aquela história de madrugada é verdade? Eu falo, não. Você tem que acompanhar os valores. Ah, eu vou viajar para Paris em maio do ano que vem, que eu vou me casar. Tá, a gente está em junho. Eu vou começar agora a acompanhar os preços. Aí eu já vou entender que a passagem São Paulo-Paris, ela custa 4.500, 5.000. Se eu vejo um preço ali de 4.000, tem que comprar. Então, existem algumas regras, né, que as pessoas falam. Ah, voo internacional, você compra ele de 90 a 75 dias antes da data da viagem. Voo nacional de 45 a 30. Então, assim, isso é uma teoria, né? Estudos de pessoas que compram muitas passagens falam. Mas eu considero conhecer a rota e entender o preço daquela rota e acompanhar. Então, acompanha ali, vê mais ou menos o valor e fica acompanhando que na hora que aparece uma promoção, porque realmente aparecem promoções. A gente teve semana passada, por exemplo, uma promoção com a Iberia, que esse voo, por exemplo, né, que a gente faz bastante São Paulo-Madrid, que é um voo direto com a Iberia. O preço dele gira em torno aí de 5, 5.500. Semana passada a gente teve ele a 4 mil. Então, R$ 1.500 a menos. E foi uma semana de promoção com esse preço.
Que geralmente é pegou a promoção, compra sem
Isso.
pensar, né?
E, gente, não é papo de vendedor, não é papo de agente. É realmente quando a gente fala assim: olha, esse preço está muito bom, é porque a gente vive isso todo dia, né? A gente sabe o valor. É igual essa mesmo, né? Eu tenho alguns clientes muito próximos, né, que compram comigo ainda, que querem, que tem meu WhatsApp ainda pessoal. E aí eu vou e mando, porque assim, eu sei que eles moram lá, eu sei que eles vêm todo ano. Aí eu vou e falo, gente, olha, corre e compra aqui, porque tá ótimo esse preço.
Não, essa dica é muito boa de ficar acompanhando, monitorando e também saber o preço médio, assim, de quanto que sairia a rota que quer fazer, porque aí a pessoa sabe identificar quando é uma oferta legal. E aí,
Isso.
tem alguma outra dica que você acha que é legal a gente passar para os nossos ouvintes que vão fazer a primeira viagem internacional, querem tirar esse desejo de viajar do papel?
Eu falo que a primeira coisa é ir para o YouTube e procurar tudo sobre o destino. Identificar quais os lugares que ele realmente quer conhecer, ter certeza se é aquele lugar mesmo, porque às vezes a pessoa tem assim, ah, eu tenho um sonho de ir para Paris. Só que assim, ela não sabe o que que tem lá, ela imagina lá seja alguma coisa, né? Então assim, estuda o lugar. Vê qual que é a melhor época, se atenta sempre à estação do ano que você vai viajar, porque se a pessoa é acostumada com calor, aí ela me vai no inverno para lá, que tá fazendo 2 graus, e ela não consegue sair na rua porque tá muito frio. Então, a viagem tá perdida, né? Então, assim, estuda o lugar, conheça, vê se é aquilo que você quer, qual que é a estação do ano que realmente vai estar propícia para você viajar para ali. Pesquisa valores, vai acompanhando e se planeja. Se planejar é o mais importante. E principalmente com relação a documentos, né? Passaporte, se o lugar que você está indo é necessário visto, é necessário vacina. Então, sempre se atentem a isso. Eu tenho uma história muito. Eu falo que é engraçada, mas que aconteceu com um amigo muito próximo. E ele estava com a viagem, assim, dos sonhos marcada, e ele não viajou porque ele não tinha vacina de febre amarela. E o lugar precisava
Meu
de
Deus.
vacina. E, assim, a gente fez todo o planejamento, o hotel 5 estrelas, que era uma data especial, e eles perderam na hora de embarcar. E olha que era uma coisa, assim, muito básica pra gente. Porque, assim,
Sim.
ele viaja muito para vários lugares, né? Então, naquele determinado daquela viagem precisava da vacina e ele não tinha.
Caramba, é isso mesmo, tem que ter planejamento nesse sentido. E até questão de documentos, porque às vezes, ah, deixa expirar, tem aquelas regras de, ai, não espera passar assim os últimos 6 meses, né, pra renovar. Tem muita gente que se enrola nessas coisas, né, e isso prejudica, óbvio que prejudica a viagem, que nem você deu o exemplo, perder uma viagem não dá.
E assim, são coisas bem pequenas que assim, as pessoas elas nunca sabem. Por exemplo, viajar na América Latina, né? Você não consegue viajar com CNH, você tem que ter identidade ou passaporte válidos. A identidade, ela tem validade de 10 anos. Então isso é muito importante que ninguém nunca sabe disso. E aí ela vai viajar, ela fala assim: "Ah, não tem passaporte". Ah, mas eu tenho identidade. Só que a identidade quando ela tinha 3 anos de idade, né? Ela nunca renovou a identidade. Então, tem validade, a pessoa tem que se atentar a isso. A gente trabalha muito com voos aqui para Argentina, né, para Buenos Aires. E assim, a gente sempre, sempre, isso é uma coisa que a gente sempre pergunta já no início da conversa, antes mesmo da pessoa comprar a passagem com a gente, que a gente está aqui realmente para instruir. Então, assim, Estados Unidos, a pessoa chega pedindo uma cotação para os Estados Unidos, a gente já pergunta, passaporte, visto, tá ok, tá válido, né? Então, são coisas que a gente pergunta, assim, são primeiras perguntas. Antes mesmo da gente vender a passagem para a pessoa, a gente já está ali orientando ela no primeiro contato, porque eu acho que é esse que é o nosso papel, né? É realmente orientar mesmo as pessoas.
Claro. Bom, o nosso papo está chegando ao fim, mas não dá para encerrar o episódio sem fazer a minha dinâmica de sempre. São três perguntas relacionadas à viagem, num contexto bem geral, bem amplo. E aí, a ideia é que você responda com a primeira coisa que vier na sua cabeça, assim, sem pensar muito. Eu perguntei e você fala o que vier, tá bom?
Tá bom.
Então, vamos lá. Uma viagem inesquecível.
Inesquecível? Grécia.
Essa, olha, essa daí eu já escutei tantas vezes as pessoas respondendo viagem inesquecível Grécia.
Mas
deve
é,
ser
é,
fantástico.
Realmente. E assim, eu fiz todas as ilhas de barco. Assim, eu fui para Santorini e aí você vê realmente ali o pôr do sol. Eu acho que a atmosfera do lugar deixa mais incrível ainda. Então, Grécia é realmente inesquecível.
Ai, maravilhoso. E qual é a sua companhia preferida para viajar?
Meu namorado.
Aê, gostei. Essa pergunta, ela sempre causa discórdia aqui, porque a pessoa responde ou o namorado, ou a namorada, ou o pai, ou a mãe, aí sempre fica aquela coisa, ai, se eu não responder minha mãe, meu pai vai ficar bravo. Mas você respondeu rápido, gostei.
É, assim, eu tenho, né, entendimento das viagens, tem viagens que eu gosto de fazer com minha família, com meus pais, tem viagens que eu gosto de fazer com meus amigos, mas, assim, uma companhia para que pra estar sempre comigo, com certeza é meu namorado. E ele também é nômade, né? A gente tá aí há mais de um ano e meio já na estrada juntos.
Ai, que legal! O trabalho dele também permite ser flexível, assim, com questão de localização.
Sim.
Ai, isso é fantástico! Nossa, maravilhoso, adorei! E a última pergunta, qual que é o seu destino dos sonhos? Eu acho que essa daí deve ser difícil, porque depois que conhece tantos lugares, como que escolhe um, né?
É isso, assim, pra mim, hoje, é a coisa mais difícil. Por quê? É, como eu já conheço alguns lugares, e alguns lugares você tem, assim, muito sonho de ir, né? Então, assim, você chega ali, que você conhece a realidade do lugar, às vezes você fica meio frustrado. Então, é por isso que eu falo com todo mundo, ó, pesquisa antes de ir, assiste vídeo. Hoje a gente tem uma ferramenta na mão de busca, que é o celular, que tá aqui. Então, assim, é muito difícil a gente errar hoje, porque você tem todas as respostas ali, né? Mas, assim, eu ainda sou apaixonado, assim, com a Ásia, com a Tailândia, com o Vietnã, pela história, pela natureza, por tudo, né? Por tudo mesmo. Então, assim, sonho, realmente um destino dos sonhos é Tailândia.
Ai, que lindo. Deve ser muito, muito, muito bonito. Ricardo, super obrigada pela sua participação aqui no Por Onde Andei, por compartilhar suas experiências, vivências e também por mostrar um pouco desse lado, dessa parte do empreendedorismo no setor do turismo, né? Que eu acho que isso é muito legal, então eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ter gostado bastante desse papo.
Ah, eu que agradeço, né? Sim, é uma pergunta que muita gente sempre me faz, né? É, porque o engraçado é que as pessoas me perguntam, ah, você tá de férias? Aí eu falo, não, tô trabalhando. Ah, mas as férias suas não acabam nunca. Eu falo, gente, mas eu não tô de férias, eu tô trabalhando, eu tenho uma empresa, né? Porque, assim, às vezes as pessoas nos conhecem ali do Instagram, ali da rede social, ou é da sua cidade natal, né? Que eu já não tô na minha cidade natal mais há bastante tempo. Então, assim, as pessoas, elas te veem em momentos ali de viagem, de descontração, e aí elas sempre perguntam, né? Isso é uma coisa que se tornou muito forte, que até mesmo as pessoas que eu conheço hoje no, nas caminhadas, nas viagens, né, da vida, elas me perguntam, mas como que você consegue gerir, né, uma empresa e viajar? Eu falo, gente, hoje nós temos ferramentas para tudo, né? Então, se você tem ferramentas, você tem tecnologia, você tem pessoas, que isso também é muito importante.
Organização como um todo, né?
Sim. Então, assim, você ter uma equipe bem alinhada, isso com certeza é o primordial para dar certo. Então, e eu tô sempre buscando isso, né? Valorizar as pessoas que estão comigo e deixar tudo de uma forma bem alinhada para que todo o trabalho ocorra bem.
Ai, maravilha! Eu amei esse papo. Eu espero muito que os nossos ouvintes também tenham gostado. Não esqueçam de seguir @olitoviagens. Olito é O-L-I-T-O, viagens. E entrar em contato com eles para tirar os sonhos de vocês do papel. O nosso papo vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.